cabelo duro é preciso, que é pra ser você crioulo.
Essa música, Sarará Miolo, que o Gilberto Gil gravou nos anos 80, diz muito sobre a relação da população negra com o cabelo, que é reconhecer este traço como expressão de identidade e de autoafirmação. O cabelo para a gente é muito mais do que um componente biológico, né? Ele é um marcador do nosso corpo que, como sabemos, foi atacado por séculos. Na verdade, ainda é, né? Mas temos visto nos últimos anos uma crescente iniciativa de valorização e reconhecimento da beleza na diversidade dos tipos e textura dos cabelos. Não só, né, pela população negra de cabelo crespo, mas também pelas empresas e iniciativas, né, que buscam desenvolver linhas específicas para esse tipo de fio. E essas mudanças, né, que a gente vê hoje também é graças às reivindicações de movimentos negros que vêm desde os anos 30, né, ali com o movimento Rastafari, passando pelo Black Beautiful, pelo Black Power, lutando, né, há anos aí por essa valorização da estética negra. Então, o que a gente vê hoje é o resultado de muitos anos de luta. Meu nome é Estela Diogo e o episódio de hoje é produzido em parceria com a Johnson's, marca de cuidados com bebês e crianças da Johnson & Johnson Consumer Health, que lançou a linha Blequinho Poderoso, dedicada a crianças com cabelos crespos para os crespinhos crescerem ainda mais potente. Esse é o mote da campanha e o tema deste episódio é cabelo e autoafirmação. A gente vai falar sobre a importância do cuidado e valorização dos cabelos desde a infância e a nossa convidada é a Ana Carla Carneiro, uma das criadoras do Estúdio Nina, que é um centro de pesquisa que propõe escuta e conexão de pessoas negras com as marcas. E foi o Estúdio Nina que realizou uma pesquisa comportamental, né, que guiou todas as etapas de desenvolvimento do projeto Blequinho Poderoso.
Oi, Estela, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.
Então, para começar, Ana, eu queria que você falasse aqui para a gente da pesquisa, né, que foi feita aí para a Johnson, que é a pesquisa Crianças Negras e Cabelos Crespos, Relações, Impactos e Aspirações para o Futuro. Então, essa pesquisa ela trouxe dados, né, muito importantes para a gente avaliar, né, como que esses cuidadores das crianças, né, vê toda a questão envolvendo aí o cabelo. E 81% dos entrevistados, né, concordam que o cabelo é parte fundamental da beleza e identidade. Como você vê esses dados, né, e a potência mesmo, né, de se pensar numa linha aí de produtos que valorizem os cabelos das crianças negras?
Eu acho esse dado bem interessante, sabe, Estela? Porque você vê, a gente está falando que 81% do cabelo, né, que a gente aprendeu, é que 81% das pessoas acredita que o cabelo é parte fundamental da beleza e identidade da criança negra. Quando a gente pensa no cabelo, né, a Nilma Lino Gomes, que é essa intelectual super importante, uma das coisas que ela fala é que para as pessoas negras, o cabelo nunca é só um cabelo, né, que foi uma das coisas que você começou falando até. Esse cabelo, ele pode ser tanto um estigma, né, social, de inferioridade, mas ele pode também ser símbolo do orgulho, de afirmação social, né? E quando a gente vê as pessoas concordando maciçamente assim, com essa frase, o que a gente está aprendendo, o que a gente está vendo, são as pessoas percebendo essa acepção positiva do cabelo, né? De como ele pode ser um elemento de orgulho, de pertencimento, em vez de ser esse estigma. E isso é uma coisa muito, muito legal. Né? Uma outra coisa que a gente observa assim, que está nesse dado é porque está falando de beleza, né? E isso dá conta dessa reconstrução de outro referencial de beleza que não é o branco, né? Que é um referencial próprio, né, dos negros. E isso também é muito legal, porque é muito libertador, principalmente, né? Você poder ser bonito e se entender nos seus próprios termos e não de maneira referenciada, né, na branquitude. E esse dado também está trazendo para a gente a criança negra, né, que é justamente essa possibilidade de começar desde cedo a construção positiva do ser negro. A gente aprende com vários intelectuais assim, que uma das coisas que o racismo faz é construir o negro como não branco, né? Alguém a quem falta alguma coisa. Então, o que a gente entende é que cuidar do cabelo das crianças crespas é justamente dar a possibilidade delas se entenderem afirmativamente, né? Não na falta, não no que eu não tenho, mas no reconhecimento de quem elas são, né? E de como elas são. E desse jeito que é muito, muito legal, porque é através da beleza, justamente.
Que legal, não, é exatamente isso, né? O cabelo como essa autoafirmação e principalmente, né, essa valorização da diversidade, né? Entender que somos diversos, vai existir diversos tipos de cabelo, diversas texturas e são todos lindos. E a gente aprender a se cuidar também é um ato de amor, de valorização, de resistência, né? E outro dado também que eu achei bem interessante dessa pesquisa, né, que enquanto uma mulher negra retinta, é que mostrou que 77% dos entrevistados querem que seus filhos sintam orgulhosos de sua negritude, né? E a gente sabe que é algo que durante muito tempo foi negado por uma construção, né, racista do mundo, principalmente nessa tentativa de embranquecimento, né? Então, tudo que tivesse relação aos traços, né, das pessoas negras, era tido ali dessa forma inferiorizado, né? E hoje os pais buscam, né, os cuidadores buscam fazer com que os filhos se sintam orgulhosos e valorize e reconheça e aceite todos os traços, né? E isso é bem verdade, porque a luta da comunidade negra pelo amor próprio, né, ela sempre existiu. Então a gente fica muito feliz de estar colhendo esses frutos hoje, né? Aí pensando nisso, né, na sua visão, qual que é a importância, né, principalmente jogar a luz, né, sobre a autoestima das crianças negras no dia de hoje e pensar mesmo nessa construção desse adulto, né, que vai se tornar essas crianças amanhã.
Ah, então, Stella, esse foi um dado que deixou a gente bem feliz, assim, porque essa pesquisa ela foi feita com pessoas negras que têm letramento racial, né? Quer dizer, que entendem como é que o racismo funciona, que conseguem ser críticas, né, em relação a ele, mas também com pessoas que não têm letramento racial, né? Que não entendem tão bem como é que o racismo opera, ainda que sintam, né, no dia a dia. E a gente fez também, e esse estudo, ele também compreendeu pessoas negras no total, né? Quer dizer, são pessoas pretas e também são pessoas pardas. Então, quando 77% dos entrevistados dizem que querem que os filhos se sintam orgulhosos da negritude, é um dado muito significativo, né? Se a gente pensar que tem pretos, que tem pardos, que também estão afirmando isso, né? Que tem pessoas que entendem mais sobre racismo, pessoas que entendem menos sobre racismo, né? É muito significativo. E a gente entende, assim, que esse é um dado que ele tem uma coisa muito bonita, porque ele contempla tanto o passado quanto o futuro, né? Ele contempla o passado no sentido de que ele é uma maneira de mensurar os resultados do trabalho de tantos anos, assim, do movimento negro, sabe? Desse sucesso da luta, né? Porque, de repente, ele não está. O entendimento dessa importância, do que quer dizer ser negro, né? Da assunção da sua própria negritude, de desejar isso para os seus filhos, né? Dessa ressignificação toda, ela não está contida só dentro de quem participa do movimento negro, né? Ela foi para fora dessas fronteiras e ela está presente numa parcela muito grande da população. E esse dado também aponta para o futuro, né? Porque o que a gente está olhando aqui são mães e pais e avós e tias empenhados nesse projeto, que é de criar uma geração de crianças orgulhosa da negritude, né? E isso é corroborado por um outro dado da pesquisa, que é quando eles concordam, quando 85% concorda, né, que a infância é uma fase fundamental para as crianças aprenderem a amar o seu cabelo e a se amar. Isso daqui é muito importante, porque eles não estão falando em se aceitar. Se aceitar é uma expressão muito corrente, né? É um jeito que a gente se refere, mas eu pessoalmente sinto que ela é uma expressão um pouco que me preocupa um pouco, assim, porque ela expressa de alguma maneira uma resignação, né? Ela passa uma ideia de você aceitar uma coisa que de fato é um problema, né? Você se referenciar como se aquilo fosse um problema. Mas quando eles escolhem falar, né, que eles querem que as crianças aprendam a se amar, daí isso muda tudo, né? Assim, porque se amar é revolucionário, né? É uma mudança de paradigma.
Exatamente. E outro ponto que é bem importante da gente destacar aqui, né, é essa própria iniciativa do Estúdio Nina, né, em querer ouvir e ingressar nesse meio dessa pesquisa, onde faz essa conexão também, né, entre esses cuidadores e as marcas, principalmente para se pensar nessas reais necessidades, né? Se você puder contar um pouquinho também dessa iniciativa, né, de como surgiu, como é feito esse processo também, o próprio mesmo bastidor aí dessa pesquisa realizada aí para a Johnson.
Ah, Estela, para a gente é motivo de muita alegria toda vez, assim, né? Porque quando a gente faz essas pesquisas, a gente aprende muito. E tem uma coisa que é muito importante, assim, porque a nossa proposta é fazer essa ponte, né, entre o público negro e as suas necessidades e as suas especificidades e as empresas. Porque as empresas sempre se pautaram muito pelo público branco, porque é desse jeito que o racismo opera mesmo, né? O referencial está no branco. E as empresas começam aos poucos a perceber a necessidade de ampliar esse olhar, até porque a maioria da população brasileira é negra, né? Então, se você fabrica um produto, se você oferece um serviço, você está pensando só nas necessidades das pessoas brancas, né? Se você está achando que falar com elas é o suficiente. Efetivamente, o que acontece é que está perdendo dinheiro e oportunidade de negócio. Por outro lado, as pessoas ficam muito. É muito comum que as empresas fiquem paralisadas, sem saber como pensar, sem saber como olhar para esse público negro. Elas estão muito distantes, né? Elas não entendem que as diferenças não são só do cabelo, da cor da pele, mas que é de cultura, de comportamento, né? Que à medida que o racismo nos afeta, ele muda o nosso jeito de pensar, de estar no mundo, de se sentir, né? As nossas reações, as nossas necessidades. Então, é preciso sim um olhar específico, né, e mais próximo, né, desse público. E essa é a nossa vontade, né, de criar essa ponte para que essa população tenha os seus desejos, as suas necessidades, as suas especificidades atendidas, né?
Exatamente. E outro ponto que é bem importante da gente destacar aqui, né, é essa própria iniciativa do Estúdio Nina, né, em querer ouvir e ingressar nesse meio dessa pesquisa, onde faz essa conexão também, né, entre esses cuidadores e as marcas, principalmente para se pensar nessas reais necessidades, né? Se você puder contar um pouquinho também dessa iniciativa, né, de como surgiu, como é feito esse processo também, o próprio mesmo bastidor aí dessa pesquisa realizada aí para a Johnson.
Então, esse estudo, ele se chama Crianças Negras e Cabelos Crespos, Relações, Impactos e Aspirações para o Futuro. E a gente fez ele por encomenda da Johnson & Johnson para o lançamento dessa linha nova de produtos que se chama Blequinho Poderoso. Foi um estudo que a gente chama de quantitativo, porque a gente fala com muitas pessoas, né? Então, para ele, a gente conversou com mais de 400 pessoas em todo o país. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E a gente conversou com cuidadores de crianças, né? Então, fossem eles mães, pais, avós, tias, né? Porque às vezes as crianças são cuidadas por outros familiares, mas todos eles se autodeclaravam pretos pardos, quer dizer, negros, né? Nesse conjunto de pretos mais pardos. E a gente fez esse estudo em novembro, né? Entre novembro e dezembro do ano passado, então ele é bastante recente.
A gente sabe que durante, né, muitas décadas a gente, né, teve vergonha dos nossos traços, já trouxe sobre isso, né, sobre essa questão de tentar se diminuir, de tentar colocar aí de uma forma né, fora aí dos padrões estéticos, e a pesquisa também traz isso para a gente, de alguma forma, né, dentro dos resultados, um reflexo ainda do que a gente se vê hoje e que é muito dito, né, ainda pela boca das pessoas, que é a questão de pensar ou descrever o cabelo bom, né, como um cabelo liso, né? Então a gente sabe que isso também é reflexo, né, desse racismo estrutural e dessa construção aí, dessa construção racista, né, em cima dos padrões de estéticas também. Então a gente
na pesquisa, né, trouxe esse dado que são 58%, né, das pessoas afirmaram que cresceram pensando, né, que o cabelo bom era o cabelo liso, né? E aí, ao longo, né, da sua trajetória aí como pesquisadora, né, deparar também com esse contraponto de que, ao mesmo tempo que ainda tem os avanços, a gente ainda sente muito esses reflexos, né, ainda dentro das falas ou das próprias percepções. Né, como você tem percebido isso aí ao longo da sua trajetória, principalmente?
Então, Stella, esse é verdade, assim, eu super concordo com você. Esse é um dado que realmente é muito triste, né? Assim, por trás dele tem muita dor, muito sofrimento, por muito tempo, de muitas pessoas, né? Mas, sabe, eu acho que esse dado ele também está mostrando, talvez esteja sendo um pouco otimista, assim, mas eu acho que esse dado também está mostrando que tem essa parcela grande de pessoas, né, não é pouco, né, 58%, que já consegue olhar, né, para isso do cabelo bom e o cabelo liso como um engodo, né, porque na hora que você consegue nomear, que você consegue reconhecer isso, né, eu cresci acreditando nisso, o que está subjacente aí é que você não acredita mais nisso. Então, a gente está falando também, ao mesmo tempo, de pessoas que não... que já conseguem ser mais críticas, né, em relação a essa construção, né, da qual a gente é fruto. E aí eu acho que não é à toa que a gente tem um outro dado da pesquisa que diz assim, que é quase praticamente a mesma parcela, de pessoas, a mesma quantidade, né, de pessoas, que é 54%, dizendo que não querem que os seus filhos passem pelo que elas passaram quando eram crianças e cuidavam dos seus cabelos. Né? Então, esse é um dado que traz para a gente essa vontade, né, das mães, dos pais, esse empenho em construir uma história nova, né, para os seus filhos, para essa nova geração. E isso eu acho muito entusiasmante também, sabe? Mas voltando para o que você perguntou, assim, né, da minha trajetória como pesquisadora, olhando para isso, assim, eu trabalho com pesquisa de mercado já tem umas 2 décadas, né, assim, um pouquinho mais que isso, e tive a oportunidade de trabalhar muito com beleza e de ir acompanhando, assim, em alguns momentos, as mudanças que estavam acontecendo. Assim. Antigamente, praticamente não se falava sobre esse assunto, né? Mesmo quando você falava de beleza, ele estava ignorado, escondido, não dito, assim, totalmente. Mas, para mim, assim, da minha experiência, assim, teve um momento que foi muito importante, assim, que se não foi de mudança, foi de uma aceleração substancial. Foi há mais ou menos uns 8 anos, né? Que foi mais ou menos a mesma época que aconteceram as primeiras marchas, né, do Orgulho Crespo, que nas pesquisas eu comecei a ver mulheres falando com mais liberdade, menos constrangimento, né, sobre os seus cabelos crespos, sobre os seus processos de transição. E era um negócio muito bonito, assim, porque elas estavam contando desse movimento interno delas, né, mas elas estavam contando também que esse movimento interno, né, das mudanças, dessa reconstrução dos referenciais, dessa descoberta da beleza própria, ele não se dava sozinho, que elas faziam isso em grupo, né? Então eram coletivos dentro das universidades, eram grupos nas redes sociais em que elas se fortaleciam, se amparavam. E eu acho muito legal e muito importante ver esse movimento que vai acontecendo individualmente e também do grupo, né? Porque é uma coisa que fortalece, um fortalece o outro, né? E amplifica o outro, né? E é um movimento de acolhimento, né? Das pessoas entre si, assim. E eu acho que esse foi um momento muito importante, assim. Eu sinto que, em parte, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo hoje, é também fruto desse trabalho que elas fizeram ali, sabe? Que essas mulheres de 8 anos atrás, elas são as mães de agora também, né? Que eram muito jovens na época, e hoje elas são as mães, né?
Sim, sim, e isso faz toda a diferença, né? E além de todos os passos, né, dados antes de se chegar nesses resultados, né? A gente vem aí de movimentos, assim, desde os anos 30, né? Na Jamaica começou com o movimento Negritude, né? Lá no Caribe, que se ganhou força ali também com o movimento Rastafari, depois passou para o Black is Beautiful, né, que é uma expressão que ganhou força no regime racista, né, do apartheid na África do Sul, que acabou influenciando o Black Power, que começou nos Estados Unidos e aí foi se difundindo, né, começou ali nos anos 60 e aí trazido aqui pelo Brasil, principalmente pelo Teatro Experimental do Negro também, que tentou trazer essa questão da estética, né, para dentro da pauta racial, e isso a gente vai colhendo, né, vai passando aí essas trajetórias, esses passos longos sendo dados para chegar hoje no que a gente, né, chama aí dessa aceitação de uma maior liberdade das próprias marcas também, né, buscando atender essa necessidade do mercado também, buscando valorizar, reconhecendo, né, a necessidade de trazer essa valorização. Então, assim, o que a gente tem a concluir disso tudo, né, que foi uma trajetória longa, mas que está trazendo frutos, né, e frutos produtivos, frutos satisfatórios aí para a gente, que falar disso hoje é motivo de muito orgulho, muita felicidade, apesar de ser um espaço aí de tempo grande, né, mas é satisfatório, né, a gente vê a mudança acontecendo, né? E aí, para encerrar aqui, a gente já está chegando no fim da conversa, a gente, infelizmente, aqui passa muito rápido, a gente poderia aqui se estender mais, trazendo um pouco mais aí sobre a questão, né, que a Ana trouxe com a pesquisa, né, desenvolvida pelo Estúdio Nina, o próprio trabalho do Estúdio Nina, que é muito importante, e essa parceria aí com a Johnson's, né, para o desenvolvimento dessa linha do Blackinho Poderoso. Mas aí, para fechar, eu gostaria que você falasse aqui para a gente ainda mais um pouco de como você avalia, né, esse aumento da demanda por produtos voltados para a população negra na própria sociedade, que faz com que as marcas hoje busquem atender e, novamente, aí, tentar pensar nessa valorização, né, como um todo, aí, principalmente para a população negra.
Então, Stella, o que eu acho é que o mercado se desenvolvendo mais, na verdade, isso esse desenvolvimento de produtos, o surgimento de novos produtos, na verdade, é fruto desse esforço, né, que você tão lindamente traçou aí, de construção. Né, do cabelo crespo como bonito, como motivo de orgulho, né? E é claro que se você acha que o seu cabelo é bonito, né, se você tem orgulho dele, se você cuida dele, se você ama o seu cabelo, é claro que você vai exigir mais produtos, melhores produtos, né? E é uma coisa bem legal, bem bonita de ver, é que as pessoas negras hoje em dia entendem muito bem isso. Então, quando a gente conversa com elas, né, fazendo as nossas pesquisas, elas trazem essa visão de maneira bem clara, assim, e bem forte, sabe? Elas falam, eu também sou consumidora, eu quero produtos específicos para minha pele, para o meu cabelo, para o meu jeito de ser, né? E aos poucos, elas vão começando a entender que se o produto não funciona para o cabelo dela, a falta não é dela. Né? Não é que o cabelo dela é ruim, que o cabelo dela não funciona, não é? A falta é da empresa, né? Que não fabricou, que não formulou um produto específico. Né? Então, quem está em falta não são as pessoas negras, são as empresas. Né? É o contrário da lógica, é uma reversão muito importante essa. Né? Quando você entende que são as empresas que não deram conta, né? E não o seu cabelo que tem uma questão. E as empresas precisam abrir os olhos rapidamente, assim, né? Assim, muitas delas já estão atrasadas, tem muita coisa para ser feita, né? Para elas começarem a atender minimamente, assim, as necessidades dessa maioria da população brasileira que é negra.
Gente, lembrando que esse episódio é produzido em parceria com a Johnson's, marcas de cuidados com bebês e crianças da Johnson & Johnson Custom Health, que lançou a linha Blackinho Poderoso. Agora vamos falar um pouco mais dessa linha, né, do Blackinho Poderoso, de o quanto, né, a criação de um produto como esse é positiva. A gente já trouxe aqui um pouco, né, mas principalmente pensando a gente fazer esse elo aí entre o impacto positivo desse tipo de produto com o impacto também para a vida dos cuidadores, né, e da rede de apoio, porque a gente está falando aqui principalmente de crianças, né, que precisam, que têm esse cuidado ainda terceirizado, né, então precisa ali dessa rede para apoiar, para ter essa questão do cuidado, né, então a gente faz esse elo aí entre a importância do produto e a importância desses produtos, principalmente para a rede de apoio dessas crianças.
Eu acho que tem duas... Como eu posso falar? Tipo, como se fossem dois níveis de importância, assim, Stella. E essa, assim, E eu acho que é muito importante, assim, o cuidado do cabelo das crianças, dos cabelos crespos das crianças, é muito importante. E essa não é só a minha opinião, né? Quando a gente faz o estudo, a gente aprende que cuidar do cabelo é importante para as crianças, mas é também muito importante para os cuidadores, né? Então, as mães, as tias, as avós, os pais. E é importante para a sociedade como um todo. Né? Então, assim, para as crianças, isso é muito importante porque é um jeito de ensinar, né? Se sentir orgulhoso da negritude, é uma maneira das crianças aprenderem a se amar. Né? E aí a gente aprende no estudo também que isso é importante para as mães, para as tias, para as avós, para os pais, tem um impacto enorme. Né? 55% deles diz que cuidar do cabelo dos filhos mudou a forma como eles se relacionam com o próprio cabelo. Porque na medida que eles querem ensinar para os filhos esse orgulho, esse amor por si próprio, é preciso que eles aprendam também. Né? E aí o que a gente viu que vai acontecendo assim, é uma mãe que para de alisar o cabelo porque ela não gostaria que a filha quisesse alisar. É um pai, uma avó, uma tia que começa a olhar, assim, à medida que começa a olhar com carinho, com amor para o cabelo da criança, ela vai descobrindo que ela pode também olhar com amor e carinho para o próprio cabelo. Né? Ela começa a se olhar mais no espelho, a reconhecer a forma do cabelo dela, a brincar, começa a passar mais a mão pelo cabelo, sentir a textura, a maciez. Então, é uma redescoberta, muitas vezes, mas certamente uma reconstrução, né, desse imaginário, desse significado do cabelo, da negritude, que os adultos fazem para poder oferecer para as crianças. Né? Então, é um negócio maravilhoso, assim. E as pessoas percebem que elas não estão sozinhas, que esse movimento está acontecendo na sociedade como um todo. Então, 51% afirma que essa vai ser a primeira geração livre para ter o cabelo como ele é. Né? E isso é um impacto imenso. Né? O que a gente está vendo em curso é uma mudança na forma de se ver, de ver o outro, e, no fim das contas, é uma mudança na forma de estar no mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente está colhendo resultados, eu estou achando que a gente está plantando coisas para o futuro, ainda que a gente ainda não sabe bem o que aqui vai vir.
Com certeza. E a gente pensar nessa criação, né, de produtos que atende essa necessidade, né, de um fio crespo, ele faz toda a diferença mesmo por conta disso que a gente já trouxe aqui, né, de essa falta vir, né, do próprio mercado. Então, às vezes, a única saída ali, a única alternativa que se tornava viável, às vezes, era alisar o cabelo, passar ali o produto que estava ao alcance, porque não se tinha alternativas, né? Então, ter uma alternativa e poder exercitar esse cuidado, né, com a devida atenção, né, com o devido carinho que precisa, faz toda a diferença, né, porque aí você tem os produtos e aí vira uma opção, né, aí o alisar ou mudar ali a estrutura do cabelo é uma opção que a pessoa vai escolher, não é a única, né, não vai ser uma obrigatoriedade, né, não vai ser o único caminho possível. Isso de fato faz muita diferença.
Eu acho que não é só uma coisa de opção, sabe, Estela, porque tem uma coisa muito importante aí, quando começam a surgir esses produtos, que é do reconhecimento de que o cabelo crespo, ele tem necessidades específicas. No curso de vários estudos que a gente foi fazendo no Estúdio Nina, a gente aprendeu que o cabelo crespo, ele é um cabelo mais delicado. E o da criança é ainda mais delicado. Então, quando você usa o produto errado, que não foi formulado especialmente para ele, esse produto, ele resseca, ele danifica o cabelo, ele torna o cuidado do cabelo realmente mais trabalhoso, mais demorado. E não precisa ser assim. Né? Então, por exemplo, se você está. O cabelo crespo, ele precisa de um shampoo mais suave. Se você usa um produto que é para outro tipo de cabelo, o que vai acontecer é que vai ressecar, vai embaraçar. Né? E aí você tenta remediar usando um outro produto. Né? Um creme, uma máscara, um óleo. Daí esse produto também não foi formulado para o cabelo crespo. Daí ele não age tão bem quanto precisa. Daí, já que ele não age tão bem quanto precisa, você sente necessidade de incrementar ele. Aí você adiciona um óleo, adiciona uma vitamina, adiciona uma fruta. E ainda assim não é suficiente. E você vai criando. É um círculo vicioso, assim, né? Justamente porque os produtos são inespecíficos e ineficazes para esse tipo de cabelo, né? Vai virando essa luta sem fim, que é um negócio que a gente ouviu as pessoas falarem. E aí, se isso é muito chato, é muito incômodo para os adultos, imagina para as crianças, né? E a gente está falando aqui de crianças muito pequenas. E é uma coisa... E a gente ouviu muitas vezes as pessoas falarem assim que é difícil cuidar do cabelo crespo. A gente escutou muitas vezes as pessoas falando que é difícil cuidar do cabelo crespo, só que isso não é verdade. A verdade é que ele é um cabelo que é diferente do cabelo liso, do cabelo cacheado. Então, ele tem necessidades diferentes e ele precisa de produtos diferentes, né? Específicos, pensados, formulados especificamente para ele, né? E isso é que faz muita diferença, inclusive, eu talvez até fundamentalmente, na praticidade, né? Em tornar mais fácil o cuidado, mais simples, né? Mais eficiente.
E mais prazeroso também, né? Porque é isso que você falou, isso cria um ciclo que é desgastante, né? Totalmente desgastante,
É um
algo que
ciclo de
poderia...
sofrimento.
de sofrimento, algo que poderia ser simples ali, que é um cuidado ali com o cabelo, que às vezes já demanda um tempo, ainda se torna não prazeroso, né? Então, assim, é muito fundamental mesmo. E, de novo, é muito importante a gente ver essa luta, né? Chegando aí, principalmente, onde que precisa, né? Que é nas empresas responsáveis para criar os produtos que vão chegar até nós, né? Que vai fazer com que a gente use e consiga, de certa forma, ter essa valorização, não só pela estética também, mas também pelo cuidado e pelo que é oferecido, né? Como possibilidade para a gente se cuidar. Muito legal mesmo, Ana. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente já está chegando aqui no fim do nosso episódio. Foi muito boa a conversa. Agradeço você também, nossos ouvintes, que ficaram aqui com a gente até agora. Então, é muito importante que vocês continuem apoiando aqui a Alma Preta Jornalismo, né? O trabalho que a gente vem desenvolvendo. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas aí que vocês conhecerem. Compartilhe aí sobre a linha, né, do Blequinho Poderoso, que é muito importante aí, principalmente para as crianças, para os cuidadores, né? Faz toda a diferença mesmo, gente. Então, assim, é muito importante. E mais uma vez, Ana, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente. Se tiver mais alguma consideração, alguma informação adicional, esse é o momento.
Na verdade, só queria agradecer, Estela. Foi uma alegria estar aqui com vocês e falar com as pessoas e conversar sobre esse assunto pelo qual a gente é apaixonada.
Bom demais.
Então, como a gente trabalha mais diretamente com empresas, o jeito mais fácil das pessoas nos encontrarem é através do nosso site, que é Estúdio Nina, tudo junto, né? Estúdio com E, então, estudionina.com. É assim, simples.
Então é isso, pessoal. Agradeço a cada um que ficou aqui com a gente até o momento. E vamos continuar aí, né? Fortalecendo nossa rede de conexão e de apoio, incentivando aí, conhecendo um pouco mais o trabalho, né? De iniciativas como aí do Estúdio Nina e também das produções da Alma Preta Jornalismo. Lembrando que além aqui do podcast, a gente também está nas plataformas digitais, como YouTube, Instagram, TikTok. Também recentemente a gente começou a postar conteúdo lá. Então, não deixe de seguir e compartilhar aí, dando força para o nosso trabalho. E para finalizar aqui, gostaria de lembrar que este episódio foi produzido em parceria com a Johnson's, marca de cuidados com bebês e crianças da Johnson & Johnson Consumer Health, que lançou a linha Blequinho Poderoso, dedicada a crianças com cabelos crespos, visando, né, que os crespinhos cresçam ainda mais potentes. Então, o mote da campanha do Blequinho Poderoso é para os crespinhos crescerem ainda mais potentes. Então, quem ainda não conhece a linha, vale a pena conhecer, já está disponível nos supermercados, nas farmácias. E é isso, pessoal. Vamos juntos aí nos fortalecendo e nos valorizando. Até a próxima.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.